tratar de um assunto muito importante que as pessoas geralmente não dão a devida importância até uma fase mais avançada da vida, que é a aposentadoria. Iremos debater os benefícios de fazer este planejamento e falar um pouquinho sobre quais opções podem te ajudar nisso. Para isso, temos aqui mais três colegas com bom conhecimento sobre o assunto que iremos abordar. A primeira é a Gabriela Boniatti, gerente comercial da Rio Grande Seguros, que é parceira do Banco Sul na negociação de títulos de previdência e seguros. A Gabriela é formada em Administração e Direito, com pós-graduação em Gestão Empresarial e Economia e Finanças Internacionais. Bem-vinda, Gabriela.
Boa tarde, obrigada, Rafael, pelo convite. Bacana poder participar e auxiliar nesse tema tão importante.
Legal. Também temos aqui conosco o Fábio Gonçalves, que é gerente operacional da Banrisul Corretora de Valores. O Fábio é graduado em Administração, com ênfase em Comércio Exterior pela UFRGS, possui MBA em Mercado de Capitais pela UFRGS, MBA em Gestão Bancária pela UFRGS e especialização em Business Analytics pela UFRGS, bem como certificação CNPI pleno da APMEC, PQO nas áreas de operações Back Office e Comercial da B3, CPA 10 da Lima e certificação como agente autônomo de investimento pela Ancor. Bem-vindo, Fábio.
Olá, Rafael, obrigado. Acho que esse tema parece muito complicado para as pessoas, muito complexo, mas a gente vai tentar aqui nesses minutos de conversa desmistificar um pouco e fazer com que as pessoas entendam a importância dele para a sua vida.
Perfeito. Também para contribuir com este assunto temos Diego Berezanski, analista da Banrisul Corretora de Valores. O Diego é formado em Administração pela Universidade Federal de Santa Catarina e possui as certificações de planejador financeiro CFP e de especialista de investimentos.
Olá, Rafael. Olá, ouvintes. O objetivo aqui é tentar ser o mais transparente e objetivo sobre o assunto aposentadoria. Estamos aqui para isso. Obrigado pela oportunidade.
Legal. Então, já indo direto ao assunto, quero fazer uma pergunta para a Gabriela, que, na verdade, muitos funcionários assalariados eles já têm um desconto do INSS, né? Que é debitado direto ali no contra-cheque ou no salário, né? Pela empresa empregadora. Este valor que é debitado, ele não garante uma aposentadoria tranquila?
Então, Rafael, eu acho que existe hoje dois fatores nesse ponto que precisam ser levados em conta. Primeiro, a gente fala muito no Brasil em mudanças constantes no que tange o direito do trabalho, e isso interfere diretamente quando a gente fala de INSS. Então, quando você tem uma mudança ou várias mudanças no período, você não sabe com certeza qual será a regra no momento que você vai se aposentar. E mais do que isso, tempo. A gente trabalha hoje com uma questão de tempo em função de empresa, em função de tempo de serviço que essas regras novas nos trazem, e a gente não tem como ter a certeza de quanto tempo levará para que a gente se aposente. Falando de teto pontualmente, a gente hoje fala de despesas com alimentação, saúde principalmente, que a gente vê no Brasil, nós estamos vindo agora de uma pandemia, e o teto que hoje nós temos aprovado para 2023 de R$7.500, se a gente for considerar que quanto mais idosos ficamos, quanto mais a idade chega para nós teremos uma necessidade maior de investir esse valor que a gente recebe nesses itens que são básicos para a gente. Então, a gente não pode se dar o luxo de depender exclusivamente do teto. A gente não pode considerar, devido a todas essas variáveis e fatores, a dependência exclusiva do INSS. A gente precisa, sim, ter um avanço e uma mudança um pouco de mentalidade, de cultura, e começar a economizar, para que essa economia ali na frente seja esse adicional, esse complemento para uma vida mais tranquila para a gente, para a família da gente.
Perfeito, realmente são muitas variáveis, mas eu queria perguntar para o Fábio, por que eu precisaria me preocupar com isso já na minha juventude, não quando eu estiver nos 50, 60 anos, quando eu vou estar mais próximo de me aposentar?
Não, claro que sim, né, Rafael? A gente entende que a capacidade de guardar dinheiro e a necessidade de guardar dinheiro é para gerar renda. Porque é natural que quando a gente chega no nosso momento de aposentadoria e tendendo a parar de executar serviços laborais, que tu tenhas renda suficiente para manter o teu padrão de vida. E aí são dois fatores que fazem que são completamente necessários para te conseguir cumprir com esse objetivo, que é o fator tempo e a capacidade de guardar recursos. Então, o fator tempo é meio lógico, as pessoas conseguem entender isso fácil. Quanto maior o tempo pelo qual eu guardo o recurso, maior vai ser o montante que eu consigo acumular nele lá no fim da vida. É, mas o fator, a quantidade de recursos que eu guardo com relação à minha renda percentual, aí tem uma armadilha que nós temos no aqui no Brasil, que nós começamos a pensar nisso quando a gente chega lá pelos 50, 60 anos, que a gente olha para a aposentadoria e pensa, agora que eu tenho que guardar recursos. E na verdade é o contrário disso, porque quando nós somos jovens, que nós não temos compromissos com família, com educação, a gente mora com os pais, a gente tem capacidade de guardar até 70, 80% da nossa renda quando nós somos jovens. E quando a gente chega, vai crescendo, vai aumentando esse nível de responsabilidades que nós temos com a vida, tu não consegues guardar os meus 70% da tua renda, tu vai diminuir isso para 20%, vai diminuir isso para 10% no máximo. Então, o fator percentual da renda que eu guardo, ele se mostra muito importante para te acumular um patrimônio no longo prazo. Um exemplo, assim, se eu guardar 100 mil reais, esses 100 mil reais investidos por 5 anos, a 10% ao ano, pensando numa taxa de juros média e no investimento sem risco, a gente vai conseguir guardar, esse valor acumulado vai se transformar em 161 mil reais em 5 anos. Esses mesmos 100 mil reais acumulados, guardados por 30 anos, eles se transformam em 1.745.000 reais. Então, quanto mais tempo eu deixo a maior quantidade de recursos, melhor para a acumulação e para conseguir gerar uma capacidade de renda lá no futuro.
Perfeito, acho que é um bom motivo para a gente começar a se preocupar quanto antes com uma aposentadoria. Mas, Gabriela, eu queria que tu falasse um pouquinho das opções que existem para nos ajudar nesse complemento de renda do INSS. Eu já ouvi falar que as empresas oferecem um plano de previdência, bancos e corretoras também oferecem, mas é a mesma coisa? Como é que eles funcionam?
Bom, nós temos hoje no Brasil duas possibilidades de previdência no que tange a tipo de investimento. A gente trabalha com a previdência aberta, que é o que a gente costuma ver bancos, seguradoras comercializando, e isso é de acesso ao público geral. E nós também temos, como você bem trouxe, a questão da previdência que as empresas colaboram, que a gente chama de fundos de pensão, fundos fechados. O pessoal provavelmente deve ter escutado essa nomenclatura. Quem tem essa oportunidade de ter o auxílio, o patrocínio de uma empresa, para fins de economia, de constituição de reserva, é fantástico, porque você guarda um percentual, você define, como o Fábio falou, você guarda um valor X, e a empresa, dentro de um teto, de um limitador, ela vai lá e complementa com esse mesmo valor. Então, se você guarda 2, 3, 5% da sua renda, você e a empresa faz esse mesmo movimento, você ganha, além do rendimento, 5%. Então, é uma oportunidade fantástica. Quem tem essa possibilidade, ela precisa ser usada. E é a que a gente tem costume de ver e que a gente mais está acostumado ao dia a dia, são as previdências abertas comercializadas por bancos e por seguradoras. E nessa mesma linha, a gente tem os planos de PGBL e VGBL. O PGBL, ele é um mecanismo muito bom para quem faz pagamento de imposto de renda, quem tem valor a pagar de imposto de renda, porque ele ajuda na redução da base de cálculo. A gente tem uma carga tributária muito grande no Brasil, então é um benefício que nos é concedido quando a gente investe até 12% da nossa renda tributável, então isso nos auxilia na dedução fiscal. E nós temos também os planos de VGBL, que também é um grande carro forte hoje, trazendo números de 2022, o segmento de previdência cresceu mais de 1 trilhão, a gente já passa dessa reserva de 1 trilhão em previdência aberta e fechada também. Então são dois segmentos que têm mais ou menos a mesma quantidade de valor em captação e reserva. E o VGBL tem uma grande e fantástica diferença frente ao PGBL. Quando você tem esse produto, quando você faz esse investimento, e muitos fazem isso pensando em questão sucessória e de também aposentadoria, o imposto de renda ele só vai no seu rendimento. Então, quando a gente fala de produtos bancários, a gente está falando muitas vezes de produtos que o pessoal já escutou, poupança, CDB, alguns produtos têm tributação de imposto de renda sobre rendimento, outros não. A previdência no produto VGBL é somente sobre o rendimento, então o capital da pessoa está lá, resguardado e somente acrescendo o rendimento a ele.
Perfeito, são alternativas bem interessantes para o complemento de aposentadoria. Mas eu queria conversar com o Fábio para ver se existem outras alternativas além desse título de previdência que eu possa investir por minha conta.
Claro sim, Rafael. Eu acho que é importante que os ouvintes tenham em mente que além das opções onde algum gestor vai estar realizando os investimentos por você, que seja nos planos de previdência ou até em fundos de investimento, a gente tem basicamente três outros tipos, vou falar de três principais e mais fáceis e acessíveis para o investidor. O primeiro deles são as ações. Então, se tu pegares ações de empresas, tu vai virar sócio e, teoricamente, tu tendes a ganhar a distribuição de dividendos, que é o lucro das empresas, a parcela que eles distribuem para os acionistas. Então, tem que escolher bem o negócio, escolhendo um negócio que deva vingar em longo prazo, tu tendes a ter um investimento que, além de render no preço das ações, deve gerar uma capacidade de fluxo de caixa muito interessante na forma de dividendos e é um fluxo de caixa também isento de imposto de renda. O segundo deles que eu queria tocar e chamar atenção são os fundos imobiliários. Eu acho que os fundos imobiliários eles agregam um valor muito interessante para o investidor porque tu consegue diversificar o investimento em imóveis. Muita gente pensa em garantia de futuro e em investir em vários imóveis, mas o valor necessário para investir em um único imóvel é muito grande. Então, tu consegue diversificar, consegue colocar o mesmo valor em vários imóveis, em vários fundos, o mesmo que tu colocaria em um único imóvel em vários fundos, e ele te gera uma renda mensal que pode trazer rendas muito interessantes. Dependendo do preço da cota do fundo quando tu comprares, pode estar ganhando 1,5% ao mês, e isento de imposto de renda também. Então, ele faz sentido compor uma parcela na diversificação com fundos imobiliários. Mas acho que o carro-chefe hoje, para quem pensa em aposentadoria e pensa em longo prazo, eu acho que são os títulos do Tesouro Nacional, então o Tesouro Direto, que é o principal acesso para o Tesouro Direto. Então, lá a gente tem um título que a gente conhece como a taxa livre de risco, né? o instrumento que é livre de risco, que é o Tesouro Selic. Então, o Tesouro Selic, tu investe, vai remunerar a Selic do período em que tu ficares exposto a ele. Então, se deixar aí por 30 anos, a Selic no período for, sei lá, 300%, tu vais ganhar os 300% neste momento. Por que que ele é livre de risco? Se tu precisares resgatar o recurso antecipado, ele não agrega o risco de mercado, porque esse título não perde valor. Em alguns momentos já ocorreram a perda de valor, mas são momentos muito específicos e muito difíceis de acontecer. Depois a gente tem também o Tesouro Prefixado, que isso é interessante porque na hora da compra tu já sabes lá no vencimento qual vai ser o valor do teu resgate. Então, se tu compra um título que está valendo R$700, ele vale R$1.000 no vencimento, então tu consegue te programar sabendo que em mantendo esse título até o vencimento, tu tens aquele valor de resgate. E o outro título que também existe, que é o Tesouro IPCA. Este, a vantagem dele é que ele garante o acompanhamento do retorno dele, garantindo o poder de compra de quem investe. Então, tu faz um investimento por 20, 30 anos, garante um juro real, que ele é pactuado na hora da compra, e também é garantido nesse título que o Tesouro vai remunerar o valor da inflação nesse período, a inflação medida pelo IPCA. Então, faz muito sentido, para quem pensa em aposentadoria, garantir o poder de compra lá na frente, e ele paga juros reais, que em alguns momentos ele está muito exacerbado, muito maior do que a gente teria em média de mercado, que é 4%, às vezes esses títulos estão pagando 6%, 7%, e aí tu consegues até no curto prazo fazer uma rentabilidade muito superior se tu vender ele antecipado. Mas esses títulos desagregam o risco de mercado, então se tu venderes antes do vencimento, tem que vender ao preço que ele está sendo pactuado naquele momento, a taxa que eles estão negociando, e aí pode ter até discrepâncias com valores negativos ao valor do investimento. E chamar atenção para um produto novo que o Tesouro trouxe agora, que é o Tesouro Renda Mais. Então eles pegam esse título, esse IPCA, que tem o vencimento lá em 2035, por exemplo, tu compras ele, e ficando até 2035 ele vai te retornar em 20 anos o pagamento desse principal e juros, e continua rendendo juros pactuado na hora da compra, e ele garante por 20 anos o retorno em fluxo de caixa para quem investiu. Qual que é a vantagem de fazer isso? Porque daí a Bovespa ela zera a taxa de custódia que a bolsa cobra, que é 0,25, então tu não vai mais pagar o 0,25, ele vai estar zerado e tu ficando com ele até o vencimento. Se resgatar antecipado, daí tem uma taxa até maior do que os 0,25 pactuados pela Bovespa hoje comumentemente. Então, eu acho que nesse ponto a gente tem várias opções, demanda um pouquinho mais de estudo, de atenção do investidor, mas a gente tem possibilidade sim de manter paralelamente aos investimentos em fundos e em previdência, a gente cuidando do nosso próprio investimento, cuidando da nossa própria carteira e conseguindo no contexto, na diversificação, ter um investimento mais seguro e também com rentabilidades superiores à que a gente conseguiria na média.
Perfeito, Fábio, achei bem interessante. Mas, Diego, se eu quisesse seguir esse caminho aí do Fábio, tem um direcionamento? Como é que eu começo e, eventualmente, como é que eu tento acelerar esse caminho? Tem como, enfim, trazer algum momento de me aposentar mais para frente para eu conseguir ter uma renda suficiente para me manter o quanto antes?
Então, Rafael, quando a gente fala em aposentadoria, a gente não tem muitos atalhos, mas seguindo a linha do Fábio, é bem interessante usar essa estratégia de adicionar ativos de risco na carteira de investimento. Esses ativos de risco não é no sentido de risco de empresas ruins, mas são ativos que têm uma certa volatilidade, uma oscilação. Isso pode ser benéfico no longo prazo para uma carteira diversificada para aposentadoria. O Fábio ele já comentou de alguns ativos, eu também cito ali os fundos multimercados, os fundos de ações. A gente tem debêntures, que preferencialmente têm que ser de empresas qualificadas, com baixo risco. Ele falou também nos fundos imobiliários, hoje a gente tem também os FIAGROS, que também tem essa iniciativa de dar dividendos sem imposto de renda. E também a gente tem os títulos atrelados à inflação, que sempre é importante, como já foi falado, tu ter ativos com inflação mais um juro para tua aposentadoria não perder o poder de compra ao longo do tempo. Mas de uma forma prática, fazendo essa estratégia de adicionar ativos na carteira, tu acaba tendo uma previdência complementar própria, pessoal, com uma carteira diversificada. Isso não é que vai substituir as outras alternativas aqui faladas, mas serve como um complemento, como uma carteira que vai fazer com que tu tenha uma renda estimada no futuro e faça os esforços em ter uma carteira com os ativos que vão te dar um fluxo de caixa no futuro para a aposentadoria. Então, inicialmente, a gente vai definir quanto a gente precisa para a aposentadoria complementar. Isso vai ajudar com que tu saiba o quanto tu precisa economizar e quanto tempo tu precisa. Nesse sentido, o tempo é o nosso maior aliado. Quanto mais tempo tu tiver uma carteira de investimentos, mais recurso tu vai poder usufruir na aposentadoria. Segundo passo é tu definir o nível de risco que tu está disposto a assumir. Aqueles mais jovens, com 20 e poucos anos, podem estar mais dispostos a assumir mais risco. E no longuíssimo prazo, tende a carteira a dar melhores retornos com ativos de maior risco. Até porque se der alguma coisa de errado, há tempo hábil para recuperação. Já aqueles que estão mais próximos de se aposentar, não vão ter muitas vezes essa disponibilidade de assumir tanto risco. Então eles vão querer ativos de menor risco para minimizar eventuais perdas. Outro ponto importante, como já foi falado, a carteira tem que ser diversificada. Não adianta tu ter ativos e comprando ativos mais do mesmo. É importante ter ativos descorrelacionados, ou seja, ativos que caso um vá mal, outros compensem essa perda. E nesse longo prazo, que é o objetivo da Previdência, essa diversificação tende a dar um retorno acima da média. Um passo importante também, como foi comentado, é a questão do prazo, ou seja, tu vai definir um plano de aposentadoria, o quanto tu quer ter de rendimento complementar. O longo prazo vai te ajudar nisso, então não faça movimentos pensando no curto prazo, senão tu pode estar saindo do teu objetivo de aposentadoria e vai acabar tendo dificuldades em cumprir com o teu plano inicial. Por fim, se o nosso ouvinte não está tranquilo em relação às escolhas e fazer uma carteira própria, ele pode buscar ajuda de um profissional, é saudável. Ele tem duas alternativas, ou ele vai buscar um planejador financeiro, por exemplo, ou ele pode adquirir cotas de um fundo que investe em ativos para previdência, porque lá vai ter um gestor profissional e experiente em fazer uma carteira diversificada para previdência. Então são duas alternativas para quem quer ter a disciplina, o esforço de montar uma carteira, segue um lado, e para quem quer terceirizar esse tipo de investimento, pode contratar um gestor que vai ter a expertise para montar essa carteira. No fim, a montagem de uma carteira, ela demanda esforço, demanda dedicação, porque é um movimento personalizado, cada um vai ter um objetivo próprio, vai querer ter uma renda específica. Então é importante que também, ao longo dessa jornada para montar a carteira de investimentos para a aposentadoria, sejam feitos rebalanceamentos, porque ao longo da nossa vida a gente vai mudando os nossos objetivos de aposentadoria. Isso é absolutamente normal, então é importante o nosso ouvinte ter essa flexibilidade e saber que vai ser necessário ele fazer ajustes, porque a gente vai passar por momentos da nossa vida que vão exigir esses ajustes.
Bem, obrigado, Diego. Eu acredito que a gente conseguiu fazer um pouco mais de informação para quem tem interesse neste tema e despertar também para a importância de começar o quanto antes nesse planejamento, independentemente da opção escolhida. Agradeço novamente a contribuição da Gabriela, do Fábio e Diego, e queria chamar vocês para dar suas contribuições finais, Gabriela.
Bom, eu agradeço novamente, Rafaela, pelo convite. Acho que o tema ele tem muito a ser tratado, ele é muito importante. Tomara que a gente tenha outras oportunidades para trazer para o ouvinte ainda mais informação sobre eles. Obrigada mais uma vez.
Fábio?
Bom, eu gostaria de agradecer e parabenizar quem está buscando um pouco de conhecimento a mais aí sobre investimentos. E só dizer que não existe investimento certo, investimento errado, existe sim um organismo vivo chamado carteira de investimentos, aquilo que o Diego falou. Então, tu vai estar sempre trocando de um fundo, aplicando em outro, trocando de instrumento, e isso gera tempo, gera dedicação, é como um filho, a gente tem que educar, tem que criar ele para que ele cresça forte e sadio. Então, parabéns a vocês pela busca pelo conhecimento.
Perfeito. Diego?
Obrigado pela oportunidade, e o primeiro passo que eu queria deixar como recado final é sempre estar buscando conhecimento. Isso faz com que a gente consiga ter confiança no que a gente está investindo, e como já foi falado, a previdência deve ser sempre a pauta dos nossos investimentos.
Perfeito. E para quem quiser acompanhar mais assuntos sobre educação financeira, é só seguir a hashtag BanEduca nas redes sociais. Até a próxima.